Você vai ouvir agora Café com ADM, o podcast do administradores.com. Apresentando Leandro Vieira.
Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje nós vamos falar de um assunto que é primordial para toda e qualquer organização: como inovar em empresas de médio porte. Eu vou receber aqui hoje o Denis Ferrari, que é CEO, fundador da Aces Inovação. E ele vai explicar para a gente como mapear oportunidades de inovação na sua empresa e também a desenvolver soluções funcionais e eficazes. Daqui a pouquinho, Denis Ferrari chega por aqui, fica ligado. O relacionamento é a chave para os negócios. Por isso você precisa se conectar com seus consumidores e saber do que eles estão falando, quais são suas preferências, seus problemas e dificuldades e como você pode solucioná-los. E o melhor lugar para estabelecer essa conexão é o TikTok. Se você ainda não sabe muito bem como utilizar a plataforma e aproveitar tudo que ela oferece para as comunidades e criadores de conteúdo, então você precisa acompanhar o Videocast For You, que é o videocast oficial do TikTok for Business. No episódio mais recente, eles receberam Tatiana Gouveia, que é diretora de marketing de negócios do TikTok na América Latina, o criador Rodrigo Rossi e Pedro Alvim, que é Social Media Senior Manager no Magalu. Então essa turma de ponta vai passar todas as dicas para você criar vídeos envolventes, entrar na conversa e se conectar com o público que enxerga valor no seu produto ou serviço. Sabe o que é mais legal nisso tudo? O TikTok é o único aplicativo onde as pessoas acessam e se sentem mais felizes, onde as pessoas podem ser elas mesmas. Portanto, estamos falando de um lugar de gente de verdade e é por isso que as marcas conseguem se conectar com as pessoas de forma genuína pelo TikTok. Ouça agora mesmo o episódio Creators e Comunidades para conhecer táticas bem legais de comunicação e cases que podem fazer a diferença na sua estratégia. Acesse pelo link aqui na descrição do programa ou procure Videocast For You na busca do Spotify. Denis Ferrari é CEO da Aces Inovação, conselheiro de empresas e mentor de startups. Ele atuou como garçom e chapeiro até fazer seu primeiro curso de informática e se tornar assistente de professor na mesma escola e, posteriormente, instrutor. Com a experiência, ele fez seu bacharelado em sistemas de informação pela FAESA, mas acabou se apaixonando mais pelos negócios do que pela carreira técnica. Ao perceber que faltava uma abordagem nativamente brasileira para o tema de inovação, ele criou o método Aces, que é uma forma simples de criar e validar ideias. Esse método foi a base para a construção da principal aceleradora de startups do Espírito Santo e também para uma forma única de operar a inovação das médias empresas. Denis Ferrari, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a ADM.
Eu que agradeço a oportunidade, Leandro. E é muito legal estar participando da gravação contigo, podendo responder você pela primeira vez e vendo como é a sua energia na hora de gravar, cara. Tô me amarrando.
Olha só, que bacana, Denis. Cara, como eu te falei, né? A tua história é super fantástica e eu tenho certeza que os nossos ouvintes aqui vão se identificar muito contigo. As tuas experiências, né? A jornada que te levou a esse caminho até criar a Aces, né? É uma coisa que a gente tem que contar aqui agora, né? Eu fiz aqui um breve resumo, mas eu queria ouvir de ti, assim, como é que foi essa jornada, o teu começo, Denis, e os teus desafios e como é que acendeu essa chama pelo empreendedorismo, né? E mais especificamente sobre o tema inovação.
Cara, é um misto de mérito e sorte, como toda boa história, né? Eu sou nascido e criado no Bonfim. O Bonfim é um bairro periférico aqui de Vitória, no Espírito Santo. E eu tive a sorte de ter uma mãe empreendedora. Minha mãe trabalhou 15 anos na indústria de segurança de construção, com extintor de incêndio, porta corta-fogo, toda aquela parte bruta da obra, né? Estruturante. E mais ou menos 15 anos trabalhando na mesma empresa, ela foi demitida e decidiu abrir a empresa dela. Só que, como toda boa empresa, o primeiro ano ali é um dos mais desafiadores. Ela não tinha renda para poder pagar as contas da casa. Então, ela se desdobrou em duas ou três, tocava a empresa durante o dia, mas também preparava ali os churrasquinhos pra gente vender num barzinho que a gente abriu na garagem da nossa casa. E, cara, eu digo que isso foi um misto, assim, de várias sortes, porque, primeiro, exemplo dentro de casa. Isso é uma coisa que nem todo mundo tem. Segundo, cara, eu era e sou muito bicho do mato. Então, aprendi a conversar, a me relacionar ali. Se não fosse essa experiência de ter que me tirar, assim, de dentro de casa, cara, talvez eu não estivesse onde eu estou hoje, assim. E a terceira coisa, cara, é que eu sou muito preguiçoso. Até por isso que eu tomei algumas decisões na vida. Cara, trabalhar em bar, meu irmão, ser garçom, é uma coisa muito pesada, muito pesada. Então, depois de um ano que a gente estava trabalhando nesse bar, eu tive a oportunidade de fazer um curso de informática e me destaquei e fui chamado para ser monitor. Só que, cara, aí de novo, misto de sorte e mérito. Não tinha salário. E por conta disso eu neguei. Acabou que alguns meses à frente eles me deram uma segunda chance. Depois de muito esporro da minha mãe, eu aceitei essa segunda chance. E apesar de não ter salário, eu podia fazer todos os cursos. Cara, me desdobrei de fazer curso, de aprender. E isso, Leandro, eu acho que é o ponto principal. Quem ensina é quem mais aprende. E eu me coloquei num cenário sem querer que eu tinha que aprender as coisas num dia, às vezes, para poder ensinar no outro. A gente está pegando, Leandro, aquela época que informática passou a ser popular. Então a gente está falando ali dos primeiros K6-2, os computadores populares chegando na periferia. Toda essa galera precisava ser ensinada, ser habilitada a lidar com informática. Pô, eu saí dessa escolinha, fui para a principal escola aqui do estado e sempre a moeda de troca era: eu te pago pouco, mas você pode fazer os cursos. Cara, eu fiquei nessa e, cara, dei aula de AutoCAD, design gráfico, tudo que você possa imaginar. Fui um cara hiper generalista. Até que eu aprendi a programar nesses cursos, primeiramente como autodidata, me apaixonei. Só que teve um líder, à época lá, numa escola que eu trabalhei, que ele falou: cara, aqui a gente dá valor à especialização, então escolhe uma coisa para se especializar. E ele tinha visto uns códigos que eu fiz, ele falou assim: cara, você é muito melhor do que muito programador que eu já vi, e você é novo. Eu tinha 16 para 17 à época. E aí ele falou: cara, se eu fosse você, eu me dedicava a isso. E, cara, aí quem é técnico vai entender. Eu peguei a migração do framework .NET da Microsoft do 1.1 para o 2.0. Então, foi a única migração tecnológica que a Microsoft não garantiu interoperabilidade na época. Que, de fato, quem fez uma versão não conseguia migrar para outra. Eu aprendi a 2.0 e, cara, ingressei como técnico. Por que que eu fui para inovação? E, assim, eu trabalhei 10 anos na área de tecnologia, mas como eu sabia falar, articular e explicar, a galera do marketing, do comercial, das empresas que eu passei, me adoravam. Então, me levavam para as reuniões comerciais junto com eles. Cara, trabalhei só com cara fera de venda, de marketing. Era chamado para as reuniões de negócio porque eu era um bicho diferente no meio de tecnologia. Eu era um cara que sabia conversar, sabia articular. E isso me deu uma visão muito diferenciada pela área de tecnologia. Qual era o problema? Eu queria falar de negócio. Eu me apaixonei muito pela área de negócio. Só que você não ouve o seu programador sobre o negócio. O meu posicionamento de marca própria não estava construída nesse âmbito, saca? E para resumir a história, eu falei: cara, a tecnologia e a inovação, elas têm uma coisa em comum. Elas são área meio. Inovação é um meio de, assim como tecnologia é um meio de. A tecnologia é o que está viabilizando a gente a conversar aqui. Então, assim, eu não iria jogar fora tudo que eu aprendi na área de tecnologia, mas ia conseguir fazer um reposicionamento. E na minha cabeça, trabalhar com inovação, eu não queria dar palestra falando de drone ou falando do que a galera está fazendo no Vale do Silício. Isso tem o seu papel, mas não é a minha pegada. A minha pegada sempre foi muito prática. Então, cara, não vou trabalhar assim. O que que eu queria fazer? Criar projetos, vender esses projetos para as empresas e vou para o próximo. Muito desapegado com relação à parte autoral. Isso é o que chamam hoje de Venture Builder. Eu não fazia a menor noção do nome disso na época. E, cara, olha essa história. Eu não venho do mercado de capital. Então, assim, eu não tenho a filosofia do mercado de capital olhando para os projetos de inovação como investimento. Tenho como olhar de um maker, de um cara que viu um problema, criou uma solução e brilha o olho em poder resolver o puzzle, saca? Só que quando eu fui tentar inovar, e aqui eu acho que tem uma lição muito boa para todo mundo que está ouvindo, eu vi muita gente errar. Como programador, muita gente me contratou para poder desenvolver coisas que nunca ganharam a luz do dia. E, Leandro, não tem nada mais frustrante que isso, cara. Você poder dizer pra sua mãe, tá aqui o que eu faço, mostrar pra ela o que você faz, é uma das melhores coisas. E, cara, programei muita coisa que não foi. Quando você vê os outros errando, você acha que você não vai errar. E, bicho, quando eu fui fazer meu primeiro projeto, eu bati a cara na parede de um jeito, cara, que, assim, quebrei completamente. Eu já tava casado, eu tinha acabado de montar uma casa, foi o pior momento pra eu quebrar financeiramente, Leandro. Pior momento pra eu poder quebrar financeiramente.
Pô, imagino. É, essa fase é dose, né? Pra qualquer casal em começo de vida, né?
Aí, acabou que eu entendi por que eu errei. A gente passou por um problema de saúde ali, minha esposa me deu uma força danada, cara. Falando, olha, você não serve pra ser empregado, continua trabalhando no que você gosta e vai que eu te dou força. Cara, minha esposa, depois que eu quebrei, ela sustentou a casa por meses, assim, sacou? E a gente ficou, assim... A inovação foi o que me afundou, mas depois, quando eu desenvolvi o método, foi isso que me tirou do atoleiro e que foi me levando para a área, saca? Todo mundo fala que tem uma metodologia, mas, na real, o que, que a gente chama aqui de metodologia e para finalizar essa história, o que, que eu observei, cara? Vindo da quebrada, você olha que o ecossistema de inovação que a gente chama, ele não aproveita muito bem a força da quebrada. Ele não aproveita muito bem a força da galera que não tem, às vezes, condições de estar nesse ambiente. Tem uma pesquisa da B Startups que fala que 70% das startups fundadas, o CEO é um cara graduado. Agora, vai olhar no Brasil o percentual de pessoas graduadas para você ver do que a gente está falando, do nível de exclusão que a gente está falando. Sem falar que, se eu estou falando de inovação, eu estou falando de método científico. O quanto que a gente aprende a aprender na escola, Leandro?
Ah, e isso era tema da nossa discussão hoje aqui em família, por coincidência aqui com os meus filhos, né? Que é o mais importante de tudo é aprender a aprender. Porque quando você domina isso, você aprende qualquer coisa. É. E o mundo pode mudar e a tecnologia pode transformar tudo, mas você está pronto, porque você aprendeu a habilidade mais fundamental de todas, a habilidade de aprender, né?
E aí entra um aspecto. O empreendedor médio brasileiro, ele não manja tanto de método científico, porque a gente não aprende a aprender, a gente não tem essa base. E, no geral, se a gente for buscar referência a alguns outros indicadores, a gente não é muito de planejamento, a gente é muito prático e pragmático. E a gente, no geral, por conta disso, os métodos que são referências para desenvolvimento de startups, eles não encaixam na nossa filosofia. Então, quer dizer... Lógica de programação é uma coisa que em outros países mais desenvolvidos você não precisa ser programador para entender de lógica de programação. Você aprende isso como uma coisa básica, porque isso soma para todo mundo, independente de você ser programador ou não. Aí, olha o quanto que no-code está, na minha visão, atrasado no Brasil, por conta da nossa deficiência tecnológica. Nos Estados Unidos você tem startups com valuation imenso, sendo desenvolvidos com ferramentas, entre aspas, de arrastar e soltar, para você fazer as coisas com um valor baixo. Aqui no Brasil, o programador custa caro, se você contratar, às vezes ele não fica na tua empresa, né? E é irreal você pegar o custo de um programador para você trazer para a produção de um MVP. Então, quer dizer, tudo em termos de tecnologia aponta para no-code, mas a nossa base tecnológica não é tão boa. Então, a pergunta que eu entrei é, tem como inovação ser mais simples? Tem como inovação ser mais barata? Tem como inovação ser pensada para a gente, brasileiro, país que está em desenvolvimento há muitos anos, mas está em desenvolvimento, que não tem a realidade econômica do Vale do Silício, que é a gente olha para lá como se fosse uma grande coisa, porque é, mas não dá para a gente achar que a gente vai chegar em resultados semelhantes pelo mesmo caminho, porque a gente é um bicho diferente, entendeu?
O teu discurso, ele é repleto de lições. Você falou assim, ó, aqui fica uma lição importante, a questão do erro. Achei isso bastante forte. Mas assim, você desde o começo, você tem uma série de lições. Então assim, a questão de ter o exemplo dentro de casa. Eu achei interessante quando você disse, ó, eu era preguiçoso. Aí eu lembrei aqui uma frase que é atribuída ao Bill Gates. Eu não sei se ele falou isso de verdade, mas ele fala que quando ele quer resolver alguma coisa de forma mais rápida, ele contrata um preguiçoso, né? Porque o preguiçoso vai encontrar uma forma de fazer de forma mais rápida para trabalhar menos. Outra coisa, eu fui anotando aqui vários pontos, né? Você disse que recebeu lá uma oportunidade lá da escola e você disse não. E que mais na frente eles te procuraram com uma nova oportunidade. E esse fato também de saber dizer não, isso é extremamente importante. Você ganha o respeito das pessoas, né? Então não foi por acaso que eles te procuraram mais na frente. Eles ficaram, pô, o cara disse não aqui para nossa proposta, esse cara deve ser bom, mais na frente procuraram de novo. Bom, uma série de coisas que você foi falando aqui, quem ensina, né, aprende mais. Isso aqui é uma verdade pura para quem é professor, que estiver nos escutando, é que ele sabe disso, né? Então, assim, para poder ensinar, a gente tem que aprender, antes de tudo, né? E isso é uma verdade. Então, um professor, ele tem que estar sempre atualizado, ele acaba aprendendo mais, realmente, do que propriamente ensina. E também o fato que você disse, ó, eu sou um generalista. E como que isso é importante, né? Então, assim, você tem uma série de referências, Denis, e no processo de inovação, eu acredito que isso seja extremamente importante. Você ter referências de várias áreas, de vários métodos, experiências de trabalho também, porque a inovação, ela precisa beber em fontes diferentes para que ela realmente aconteça, né? E me conta agora, assim, qual que é a base do método ACES, né? É, levando isso em consideração, isso que eu acabei de falar com relação às diferentes referências que você tem.
A ferramenta que eu desenvolvi lá atrás, que foi a base do método, foi eu entender o seguinte. Quando a gente vem de desenvolvimento, tem uma coisa que a gente chama de linguagem ubíqua. Qual é o grande problema? Quando eu falo maçã, a gente não imaginou a mesma maçã, mas é difícil a gente ter imaginado uma melancia. Na parte de inovação, a gente acha que está se comunicando, mas a gente só está falando. Então, o que eu chamo de ideia é uma coisa que talvez você entenda um conceito maior ou menor do que eu chamo. Por essa perspectiva, e aí, dentro dos métodos ágeis, cara, tem um cara, o Eric Evans, agora se eu não me esqueço, que desenvolveu um livro chamado Domain Driven Design. É um livro técnico, mas ele fala para você atacar a complexidade do software no coração. E ele defende muito que a linguagem é a principal barreira para a gente entender de fato o problema. Se o seu cliente usa um termo, o código deve refletir o mesmo termo, né? E aí, em cima disso, linguagem ubíqua, eu falei, cara, o que eu estou chamando de ideia? E aí nasceu uma coisa que era o quadro da ideia. Por quê? Vamos lá, background programador, ser específico. O Business Model Canvas, o BMC, ele é uma ferramenta fantástica quando você contrapõe ele ao plano de negócios tradicional. Cara, à la Sebrae. É fantástico. Ele é visual, ele foca nos aspectos principais, você consegue ter uma visão de todo o negócio de uma maneira muito simples. Problema do BMC. Primeiro, o centro dele é uma coisa chamada proposta de valor. Para nós, gestores, administradores, não é óbvio entender qual é a nossa proposta de valor, mesmo num negócio nascente. Vamos olhar aqui, se a gente perguntar para 10 empresários, alguns vão ratear. Porque não é um conceito óbvio, é um conceito sutil. Imagina você perguntar isso, Leandro, para quem acabou de ter uma ideia. Ah, qual é a tua proposta de valor? A pessoa vai preencher qualquer coisa, porque não é um dado objetivo. Então, para mim, isso inseria uma complexidade desnecessária. Modelo de negócio e proposta de valor, você descobre ao longo do caminho. O que você poderia definir no início da jornada? Primeiro, sendo muito objetivo no problema que você quer resolver. E essa é a primeira coluna do quadro da ideia. Segundo, qual é a solução? E no quadro da ideia, imagina um Trello com 4 colunas e que tudo que eu coloco na coluna anterior vai me limitar ou relacionar à próxima coluna. O que eu estou querendo dizer? A coluna da solução, eu só posso colocar na minha solução o que estiver diretamente relacionado aos problemas que eu elenquei como sendo os problemas que eu vou resolver. Por quê? Porque a gente tem o dom de complicar as coisas. A gente acha que soluções mais completas, entre aspas, maiores, são melhores. E, cara, o mercado está aí para provar o contrário. As ferramentas mais simples são as melhores. Então, se você escolhe o problema certo para resolver e você constrói a solução certeira para aquele problema, que seja a solução definitiva para aquele problema, isso geralmente é o suficiente para que ela se estabeleça no mercado. O que eu estou dizendo não é para confundir simplicidade com simplismo. O Google é hipercomplexo por baixo do capô. Para o usuário, ele é muito simples. É um campo de busca só e você não precisa complicar para o usuário. Terceira coisa, você tem que saber quais são as fontes de receita que você imagina que vão funcionar. E quarta coisa, quais são os resultados que você espera. E aqui, Leandro, tá o grande indicador da inovação. Vamos dizer que eu estou falando aqui que o atendimento num bar, o atendimento é lento. Esse é o problema. Para eu qualificar esse problema, eu tenho que dizer o quão lento é. Então vamos imaginar que o atendimento médio, sei lá, no centro de São Paulo, demora 30 minutos para você ter o produto na sua mesa. E você desenvolveu uma solução que o resultado que você espera é reduzir de 30 para 5 minutos. Eu estou falando de um impacto de 6 vezes num indicador objetivo. E aí entra por que, que eu estou defendendo as quatro coisas como sendo o DNA da ideia, o que a gente chama de quadro da ideia. Eu tenho que saber muito bem qual é o problema, qual é a solução, qual as receitas que eu imagino que vão existir, qual o resultado que eu vou atingir. Leandro, essa sacada viabilizou algumas coisas. Primeiro, o papo é objetivo. Qual é o problema, qual é a solução, qual é a receita, qual é o resultado. Você não precisa trazer complexidade do negócio para o momento da ideia. É lógico que você tem que saber qual é a sua proposta de valor, os canais de venda, as estratégias de relacionamento, tudo que está no BMC, você tem que saber. Só que você vai descobrir ao longo da validação. E como que você valida, que era a base do método científico que a gente estava falando lá, como é que você testa uma ideia? Confirma se o problema é real, se a solução funciona, se a pessoa paga e se o resultado é alcançável. O mesmo quadro que você escreve, ele te dá um roteiro para você validar, da esquerda para a direita. Qual é um pitch, uma estrutura mínima de pitch? Você tem que dizer qual é o problema, qual é a solução, como você faz dinheiro, o que você obteve até agora. Então, a ideia de simplificar o início da jornada, o início do processo criativo, viabilizou que a gente tivesse uma ferramenta que, com quatro elementos, viabilizasse três tarefas: a criação, a validação e a comunicação, o pitch do projeto, estruturado nessas quatro grandes informações. O que a gente chama do trabalho do inovador é preencher esse quadro com o que ele acha e transformar as informações desse quadro no que ele sabe, testando uma coluna por vez.
Cara, simplesmente fantástico. E me diz uma coisa, você comentou, né, que o método ACES ele foi fundamental para você dar a volta por cima. Então você aplicou o próprio método no seu próprio negócio e ele foi o responsável, assim, a aplicação desse método foi responsável pelo sucesso que vocês obtiveram depois, Denis?
Como eu estava quebrado, eu não tinha dinheiro para poder investir em qualquer ideia de negócio que eu teria. Mas eu vivo entre pequenas obsessões e a minha obsessão na época era entender qual é essa batida perfeita da criação de um projeto. O que aconteceu é que eu comecei a criar alguns projetos para algumas empresas daqui, só que quando eu ia vender o projeto, quando eu ia apresentar o projeto para a empresa, parecia que eu estava trabalhando no projeto há 5 anos, por conta da autoridade que eu falava. Mas é porque a forma de validação do projeto, como ela era barata e ela era vivencial, você constrói autoridade muito cedo. Então, se você fizer direito, cara, você é inquebrável num pitch. Você vai saber muito bem defender o que você sabe e dizer o que você ainda não validou. Acabou, Leandro, que sem querer, era como se eu estivesse vendendo umas consultorias, só que em modo invertido. Eu desenhava o projeto, validava o projeto, depois vendia, como se fosse na planta, para uma empresa local. E foi assim que eu saí do meu atoleiro financeiro. Eu fiz isso por mais ou menos 1 ano e meio. O problema é que as empresas que compraram esses projetos não tinham know-how para poder seguir. Às vezes compravam para que o concorrente não comprasse. Tem várias histórias de bastidor que por contrato eu não posso falar, mas assim, eu não estava construindo marca. Eu não estava sendo conhecido como um cara da inovação. Eu não estava podendo falar dos projetos que eu tinha feito. Só que ali, isso criou um outro problema. Para eu testar a metodologia, eu precisava de startups, de projetos externos, para eu saber se a minha metodologia estava enviesada ou não. Porque até aquele ponto, eu criava a metodologia e criava o projeto. Será que minha metodologia sobrevive a projetos dos outros? Sem querer, isso virou o programa de aceleração que hoje é referência aqui no estado. Porque a gente não nasceu como aceleradora. Aí, aquela questão, um pouco de mérito, um pouco de sorte. A primeira aceleradora que a gente teve no estado abriu em 2012. Em 2014, ela não estava recebendo mais startups. Esse pessoal capinou o mato aqui, foram pioneiros, só que eles levantaram uma poeira que depois a galera ficou um pouco órfã. Quando chegou 2016, e eu precisava testar a metodologia, o ecossistema me conhecia da época de programador. Como eu te falei, eu era um programador que falava muito em evento e tal. Não era uma figura estranha. E aí eu comecei a fazer uns eventos do tipo assim, como tirar seu projeto do papel, traz sua startup para cá. Cara, bati num momento de falta de fornecedores nesse sentido. Não tinha ninguém olhando para a startup. Cara, primeiro evento que o Sebrae fez de startup em 2016, eu fui um dos painelistas aqui. Sacou? Tipo, hoje, Leandro, a gente tem mais de 10 habitats de inovação aqui no estado. Mas na época, só tinha a Exis aberta e um maluco lá falando, cara, traz seu projeto para cá. Eu criei um processo chamado análise de ideia, que a gente tem até hoje, que é basicamente o seguinte, me apresenta a ideia. Eu vou colocar na metodologia, vou te dizer os pontos fortes e fracos e os próximos passos do seu projeto. Cara, veio uma enxurrada de gente me apresentar projeto. E o bom da inovação, cara, é que quando você bota inovação na marca, vira um para-raio de malucos, sacou? Alguns malucos produtivos, outros menos, mas, cara, você conhece muita gente boa. Esse processo de análise de ideia fez sucesso pra caramba. Até hoje, é um grande diferencial. Qualquer pessoa que submete uma ideia pra Exis, a gente ouve essa pessoa, porque a maioria dos empreendedores não consegue comunicar bem o projeto, e independente da qualidade do projeto, ela é ouvida, recebe um bom feedback e uma boa indicação de próximos passos. Esse trato pessoal, cara, foi, sem querer, o grande diferencial que a gente construiu. Alguns desses empreendedores perguntaram, mas vem cá, como é que a gente contrata você me ajudar a tirar o meu projeto do papel? Eu não tinha essa resposta, Leandro. Eu só estava querendo validar a metodologia. Sacou?
Oh, que bacana, cara.
E aí, a gente desenhou uma operação baseada em Scrum. Então, eu vou usando a metodologia para definir as atividades que têm que ser feitas em validação. O empreendedor vai a campo validar e a cada 15 dias ele volta com o resultado e a gente refaz o planejamento, bota na metodologia de novo. Isso virou o nosso processo de validação de ideias, que a gente usa até hoje, a essência do que eu construí lá em 2016, 2017. E, cara, quando chegou 2018, a gente tinha mais de 80 startups debaixo do nosso guarda-chuva.
Nossa, cara.
E, de novo, eu não venho do mercado de capital. Se você for me perguntar, aquela época eu não tinha nenhuma noção muito profunda. Caramba, o que é um habitat de inovação, incubadora, aceleradora, venture builder. Eu sabia o que eram os termos de orelhada, mas eu não sabia que a gente estava virando um habitat de inovação. Eu só estava querendo criar coisa, Leandro. E o que eu amo até hoje na Exis é que, meu irmão, você não tem rotina nenhuma, sacou? Você pode pegar toda a tua experiência e botar a serviço dos empreendedores e dos projetos no momento mais importante, no começo. Porque, cara, numa trajetória de 10 anos, o primeiro ano é um dos mais importantes. Você consegue direcionar completamente o negócio para um lado ou para o outro. Esse know-how fez com que a gente conseguisse intermediar o mercado de capital através do nosso processo de validação. Você já fez o Empretec, Leandro?
Já, foi a primeira coisa que eu fiz antes de fazer qualquer coisa, foi o Empretec.
Não é divisor de águas? Pra caramba?
Total, eu sempre recomendo. É uma experiência fantástica.
Se você que está ouvindo a gente tem dúvida se você é empreendedor ou não, vai fazer o Empretec. Ou você ama, ou você fala, isso não é pra mim. E é o jeito mais barato de você descobrir isso, sacou? Não tem jogador errado, o que tem a posição do jogador. Então, assim, se empreendedor é pra você, descobre aí. Esse processo, ele ficou tão vivencial, Leandro, que a gente começou a filtrar não só projetos ruins, mas pessoas que não eram empreendedores e não sabiam disso. Então, nem todo mundo que tem uma ideia é empreendedor. E a gente foi descobrindo isso com custo muito baixo. Por que eu tô falando de custo baixo, Leandro? Porque eu quebrei. Pra mim, o cara conseguir validar o negócio sem enfiar a mão no bolso é valor, sabe? É essência. Só que isso atraiu atenção dos investidores locais. E aí a gente conseguiu, já no primeiro ano, intermediar ali, 2018 para 2019, quase 3 milhões de reais, que estava travado. Depois que aquela aceleradora tinha fechado, não teve mais mercado privado. E, cara, isso foi fantástico porque a gente criou um modelo independente. A Exis não tem entidade mantenedora por trás, seja grande corporate, seja fundo de financiamento. E por que eu estou te falando que isso é importante? O nosso modelo de aceleração, ele é autossustentável. A gente mantém ele assim, para que ele seja pró-empreendedor. A gente consegue, independente de com quem que a gente se relaciona, sempre ser pró-empreendedor. Amigo, se é bom para o empreendedor, a decisão final é dele, tá tudo certo. Se não, é não. Não depender de alguém que pague a conta do programa de aceleração viabiliza um grau de autonomia e independência que eu nem sabia que a gente estava construindo. Depois que a gente foi fazer o benchmark de outras aceleradoras, eu falei, cara, isso que a gente tem aqui virou um bicho diferente, saca? E aí depois entrou toda a missão de como é que a gente leva essa filosofia diferente de inovação para as empresas. Mas assim, as startups foi o grande ponto de sorte, porque entramos no mapa, aprendemos a fazer da base da inovação. O nosso grande know-how é olhar no olho de quem está inovando e conseguir ajudar ele a trabalhar com o projeto, com respeito, nunca com excesso de autoridade. Leandro, eu nunca me posicionei para o empreendedor como sendo me ouça, porque eu sou um cara de sucesso e o que funcionou para mim vai funcionar para você. Não, cara, você é a estrela do teu projeto. O que eu vou te falar aqui é o que você tem que considerar na tua jornada. O que eu vou falar para você é o que eu queria ter ouvido lá atrás para não ter quebrado. E essa aqui é a essência.
E assim, acaba que vocês acabam se transformando num selo para o mercado. Quando uma empresa passa pelo processo de aceleração de vocês, um possível investidor vai olhar aquela empresa com outros olhos. Vai saber que aquela empresa, enfim, né, teve um processo de inovação muito bem consolidado na sua empresa. A inovação passa a fazer parte da cultura. Acho que isso é extremamente importante. Aqui eu estou lembrando aqui das lições do Luiz Eduardo Serafim. Não sei se você chegou a escutar esse Café com a DM. Ele era líder de inovação na 3M. E aí uma das perguntas que eu fiz para ele foi justamente, né, como é que uma empresa que tem 120 anos, sei lá, e desde a sua fundação a empresa é extremamente inovadora. Eu disse, como é que pode uma empresa, porra, mais velha que a minha bisavó, se ela estivesse viva, como é que uma empresa consegue se manter inovadora ao longo dos anos? E ele me falou, não, a inovação ela faz parte da cultura, ela está impregnada em todos os processos. Então isso é extremamente importante, né? Isso que vocês fazem e acabam também imprimindo, né, a inovação em todos esses negócios e o mercado consegue reconhecer isso. E aí, mas me diz outra coisa, né? Então, quer dizer, a Aces tem essa frente de aceleração, né? Vocês também fazem esses projetos de inovação para as outras empresas, né? Empresas já consolidadas, né?
Sim. Quando chegou ali 2018 para 2019, a gente começou a ser acionado por muitas empresas consolidadas aqui do estado falando, cara, não entendo muito de inovação, vejo que vocês estão fazendo um trabalho legal aí, como é que vocês podem ajudar a gente? Leandro, sendo muito transparente, a gente não sabia como é que a gente podia ajudar, porque a gente, sabe aquela filosofia do Renato Russo? Não sei quem sou, só sei do que não gosto. O que estava claro pra gente, assim? E a gente não queria trabalhar com uma consultoria tradicional de inovação. Isso tem o seu papel no mercado, mas não era a nossa pegada. Por quê? Primeiro, se a gente for pegar um tempo médio, assim, uma empresa hoje que não tem nada de inovação contrata uma consultoria tradicional. O retorno sobre esse investimento, ele demora muito. Para uma corporate, pode fazer sentido. Mas os resultados mais consolidados vão aparecer num cenário otimista em 6 meses, num cenário realista em 1 ano e meio, para frente. Quando a gente está falando de uma corporate, ela tem essa disposição de caixa para fazer. Cara, dependendo se a gente vai falando de uma PME, não existe isso. Né? Só que vamos voltar lá naquela essência de quem é o empreendedor médio brasileiro. Ele não é o cara muito paciente para esperar 1 ano e meio para começar a ver resultado de inovação. Então, o que a gente entendia? Que se a gente fosse entrar no mercado corporativo, não deveria ser com esses mesmos indicadores. E a gente não sabia como fazer diferente. Só que, cara, Jeová ajuda. Você bota as mãos pro céu, Jeová ajuda muito. Quando chegou a pandemia, Leandro, a gente não tinha encontrado o nosso modelo corporativo. E por conta de algumas decisões acertadas, a gente tinha caixa para poder passar ali o primeiro ano. E muita gente boa ajudou a gente também, flexibilizando aluguel. Cara, teve muita gente. Assim, a gente passou porque a gente não passou sozinho. A gente estava sozinho fisicamente, mas houve muita ajuda para que algumas empresas chegassem do outro lado. E a gente foi um desses casos. Uma das empresas que começou a conversar com a gente, que é a Nater, que inclusive a gente mantém o programa de inovação aberta deles, para te dar alguns números, né? A gente lançou para a Nater este ano, eu acho que a gente está no 8º ou 9º desafio de inovação aberta desde fevereiro ou março que a gente começou. Em média, Uma corporate como a Natter lança 1-2 desafios por ano. A gente está no 9º ano. A um custo 5 vezes mais baixo do que os nossos players trabalham. Mas não é porque a gente é barateiro, é porque a gente mudou a lógica de como trabalhar com inovação. O que a gente foi descobrindo na pandemia, Leandro? Cara, eu tinha um senso de urgência. Se a gente não resolvesse o modelo corporativo, a gente não ia sobreviver. E a Natter trouxe para a gente essa primeira oportunidade de trabalhar inovação aberta, e isso deu para a gente um gatilho inicial. Eu não vou ensinar a Natter a fazer inovação. Eu vou operar a inovação como se fosse um escritório de contabilidade. Você não contrata um escritório de contabilidade para sair um contador do outro lado. Você contrata para que ela faça a sua contabilidade. E aqui eu vou fazer uma ressalva. Depois você me pergunta de cultura de inovação, que tem um outro aspecto em torno disso. Só que, para eu equilibrar resultados de curto, médio e longo prazo, eu tenho que ter uma equipe que saiba o que está fazendo. E eu tenho que ter um processo muito azeitado. Então, o que a gente entendeu? Vamos fazer uma analogia aqui com relação à carteira de investimento, Leandro. Imagina que você tem lá uma parte do seu investimento em renda fixa, a parte mais conservadora ali, talvez, uma parte para performance, e uma outra parte ali para os investimentos que você sabe que você tem a maior chance de perder do que ganhar. Você faz uma carteira distribuída. 70, 20, 10, 75, 15. Faz a distribuição que você quiser. Quando a gente está falando de gestão de inovação, o ROI é muito difícil de ser calculado pelo processo. Então, vamos lá. A gente tem uma coisa aqui que a gente chama o fluxo da inovação. Identifico a oportunidade, tenho uma ideia, valido essa ideia, com base nos resultados iniciais, pelo cálculo de ROI, eu decido se invisto e como invisto, desenvolvo e mensuro o resultado. A partir daqui já vira uma gestão mais tradicional. Esse fluxo da inovação, ele é operado por diferentes estratégias. Só que qual é a raiz da inovação? Não é a ideia, são as oportunidades. É o problema que é a raiz da inovação. Quando eu estou falando de uma empresa, eu estou falando de um desafio. Vamos pegar um desafio que na bibliografia a gente chama de Horizonte 1, mas vamos chamar esse desafio, desafio da própria empresa. Eu tenho um custo hoje que é 1.000 e eu quero reduzir esse custo para 100. 10 vezes de impacto. Isso é um desafio corporativo interno. Ou seja, eu estou dizendo para alguém o que eu estou precisando e qual é o indicador que eu vou mensurar o tamanho da inovação. Aí você fala, Denis, mas reduzir de 1.000 para 100 é muito difícil. É, só que se você reduzir buscando 10 vezes de impacto, você conseguir 3, 4, 5, cara, você já transformou o resultado da empresa, um indicador objetivo da empresa. Então, se a gente estivesse fazendo analogia aqui da carteira de investimento, você vai ter vários desafios internos da empresa que são coisas que, se você resolver, você aumenta a competitividade. Redução de custo, remoção de gargalo, aumento de qualidade no geral da sua entrega. Você vai ter alguns desafios olhando para as dores do seu cliente atual. Por quê? Aquela questão, né? Quem não dá assistência perde para a concorrência. Se você consegue entender as dores do seu cliente atual, que talvez você não tenha solução, mas se você conseguir mapear desafios do seu cliente, você consegue estimular para que o seu fluxo crie coisas que você pode vender para ele. E o que a gente sabe? A venda mais fácil é a venda para o mesmo cliente. Por isso que você tem que desenvolver novos produtos. Está aí um dos grandes segredos de 3M, Apple, Facebook. E, por último, Horizonte 3. Se a gente estivesse falando de um posto de combustível, por exemplo, o que eu vou colocar como futuro? Mudança de matriz energética. Os carros estão indo para um modelo elétrico. O que o meu posto hoje, que é 100% gasolina, poderia fazer para estar pronto para uma tendência de mercado? Então, repara, eu olho para a empresa, eu olho para o cliente, eu olho para a transformação de mercado. Se eu estivesse falando em números aqui, eu poderia estimular 7 desafios da minha empresa, 2 ou 3 desafios de clientes e 1 desafio de tendência de mercado. Por que que essa lógica é importante, Leandro? Para equilibrar resultado de curto, médio e longo prazo. A inovação, ela tem um paradoxo da galinha dos ovos de ouro. A galera vê valor no ovo de ouro, mas não vê valor na galinha. Então, não adianta convencer o empresário médio de quanto que vale o fluxo de inovação. Ele vai conseguir calcular o ROI um projeto por vez. E aí, Não dá para você chegar dentro de uma empresa e falar para as pessoas: pensem fora da caixa, sejam criativos. Isso é balela. O que você tem que pedir é que as pessoas resolvam problemas. E aí está o grande segredo, Leandro. Se você consegue fazer uma curadoria do que é relevante de ser resolvido, você tem múltiplas formas de resolver esse negócio. Então, eu posso resolver da porta para dentro. Time, alguém conhece uma forma de reduzir esse custo de 1.000 para 100? E deixa o time pensar. E remunera bem quem trouxer a solução. Cara, inovação é o plano de carreira do rebelde, saca? Você tem alguém dentro da empresa que tá doido por uma chance de criar um trem novo. Você só precisa estimular isso na direção correta. E da porta para fora, é conexão com startup, é conexão com academia, é processo de inovação aberta. Todos esses termos, Leandro, bebem de uma mesma essência. Então, o que que a gente aprendeu a fazer? A entender quais são os desafios da empresa, horizonte 1, horizonte 2, horizonte 3, empresa, cliente, tendência de mercado, e a utilizar múltiplas estratégias para resolver aqueles desafios. E aí, cara, qual é o segundo grande segredo que talvez esse seja um dos maiores que a galera de inovação não gosta de ouvir? Leandro, se já existe uma solução que resolva o desafio, pronta, eu uso. Eu não preciso criar algo com base no que já existe. É simples, é óbvio, mas às vezes por querer dar um gol de bicicleta, a gente não constrói o ROI básico. Cara, a gente tá num momento, cara, de transformação digital surreal. A gente já estava. Blockchain talvez seja uma das tecnologias que a galera não entendeu. Porque diferente do ChatGPT, não tinha algo que eu pudesse começar a usar. Sabe aquele negócio de ser fácil de começar e ser difícil de ser mestre, né? O ChatGPT opera aí. Você começa a usar, depois você fica bravo em busca do prompt perfeito, né? Blockchain não conseguiu fazer isso. IA tá nesse momento, as pessoas pensando: caramba, como é que eu posso resolver tal coisa aqui com IA? Transformação digital não é só a coisa complexa da nova tecnologia. É você saber se já existe uma ferramenta, às vezes, que resolve aquela dor de ineficiência que você tem. E uma solução por vez, Leandro, a gente constrói um ROI absurdo. O horizonte 2, desenvolvimento de novos produtos, é um risco muito alto. Só que à medida que você vai otimizando a empresa, você vai abrindo margem de investimento para o horizonte 2. Por que que a 3M é a 3M? Porque ela está em vários pontos de dor, de contato da nossa vida. Qual é o core business da 3M, Leandro? Você acha que ela está preocupada com isso?
Oh, excelente pergunta, né?
E outra, olha os resultados da Apple no ano passado. Quase 20% das receitas da Apple são oriundas de serviço. O que que todo mundo vê? A Apple faz o iPhone. E tem razão, metade do faturamento dela é iPhone. Só que, amigo, a outra metade é de coisa nova que ela desenvolveu depois do iPhone. Quando a gente está falando de inovação, em time que está ganhando, se mexe sim. Só que você tem que mexer de maneira estruturada, assertiva, para você não fazer bobeira. Qual é o core business da Apple? Tem cartão de crédito, tem Apple TV. Esse conceito de administração, e aí quando a gente está falando de gestão ambidestra, né? Sim, ter foco, consistência e um core é tudo que a gente precisa fazer para consolidar um negócio. Agora, conseguir questionar, inclusive qual é o seu core, experimentar coisas em paralelo, é o que faz a 3M ser uma empresa centenária e não ser velha. Ter os produtos que resolvem pequenas dores da gente enquanto pessoa física, da gente enquanto pessoa jurídica.
Que aula, cara, você tá dando aqui pra gente hoje, Denis. Eu até anotei uma frase aqui que tu falou e quero saber se essa frase é tua e se pode ser a nossa frase de divulgação desse episódio, porque eu achei fantástica. Inovação é o plano de carreira do rebelde, cara.
Eu postei isso esses dias, então pode falar que é minha, porque tá historicamente aí, né?
Muito bem. Eu achei fantástico, cara. E a aula que você tá dando aqui pra gente hoje aqui, Denis, ó, a gente tem que colocar numa moldura, a gente vai indicar aqui pros nossos alunos do Administradores Premium, que é realmente uma aula de inovação, uma aula de processo, de revisão daquilo que a gente aprendeu em administração. Também não revisão, você tá revisando, o que eu digo é reformulando conteúdos importantes, né, que a gente vê em administração. Queria te dar os parabéns aí pelos resultados, pela visão e pelo capítulo que vocês estão escrevendo, não só no Espírito Santo, pô, mas no Brasil, em fomentando aí as empresas, a inovação e, com certeza, né, as empresas que passam por esse processo vão crescer cada vez mais e vocês, por consequência, também. Obrigado mesmo, viu, Denis, pela presença aqui no nosso Café com a DM, cara. Achei fantástico.
Leandro, eu que agradeço, cara. Eu sou, como eu te falei antes da gente começar, eu sou um ouvinte assíduo aqui do administradores.com. Putz, pra mim, cara, é muito legal estar gravando contigo. Eu produzo conteúdo todo dia, então eu fiz um compromisso e tô construindo essa consistência nas minhas redes sociais. Na Aces, a gente tem um podcast chamado Inovação com Y, a galera pode procurar aí no Spotify. Inclusive, vai sair episódio agora, nas próximas semanas, episódios novos de cases de inovação. Mas, cara, você é uma referência massa pra gente em termos de produção de conteúdo. O que você conseguiu fazer no Administradores, cara, puxa, pra mim é louvável. Inclusive a forma de reinventar o modelo de negócio de vocês, cara, porque cada e-mail novo que chega, eu vejo que vocês estão experimentando uma frente nova, testando de pouquinho em pouquinho. Então, cara, do lado de cá, você pode ter certeza que você tem um fã.
Pô, que legal, cara.
Vocês são um benchmark muito grande para mim em termos de geração de conteúdo. E, cara, muita coincidência, um cliente de vocês, Capixaba, que é o Thiago Comério do Meu Dinheiro, foi quem botou vocês no nosso radar aqui em termos de consistência de produção de conteúdo. Porque ele é uma startup capixaba, uma das mais bem desenvolvidas, apesar de pelo perfil dele ele ser muito fora do radar, por assim dizer. Mas ele é um cara muito bom de marketing, assim, e ele falou muito bem de vocês. E eu tava conversando com ele antes da gente gravar. Eu falei, cara, inclusive deixa lá que eu vou gravar com o Leandro, tá? E assim, faço a menção a ele aqui porque ele ter mostrado a gente vocês e ter contado pra gente dos resultados que teve investindo com vocês fez a gente olhar pra vocês com outros olhos e hoje a gente tá aqui gravando por conta disso, cara.
Pô, que bacana, Denis. Fantástico. Bom, então vou deixar mais uma vez aqui pra turma, que é a indicação do podcast Inovação com Y. Já busca aí, turma. Vocês viram aqui que o Denis é fera. Então imagine, né, o conteúdo que esse cara produz também no podcast. Nas redes você também produz conteúdo, né, Denis?
O Denis Ferrari em todas as redes.
Perfeito. Olha aí, grudem nesse cara porque ele realmente é fera. E eu tô encantado aqui com o conteúdo, com o conhecimento que você gerou aqui hoje pra nossa audiência aqui, Denis. Porra, obrigado mesmo, cara.
Valeu, Leandro. Eu que agradeço, cara. Obrigadão.
Você ouviu Café com ADM, o podcast do administradores.com.